palestra, sistema dos votos, atualizações e demonstração de novas ferramentas, ministrantes, equipe dos votos e parceiros.
Nós vamos começar agora a parte da programação da manhã. A parte da manhã ficou toda reservada para a equipe dos votos.
Suzy,
oi.
Fala aí. Tá, tá bom.
Tá ok.
Aula de informática adaptada.
Pessoal que vai estar tá fazendo compras aí na parte de fora do auditório, sempre tem o cuidado de fechar a porta. Fica muito barulho, né? Para quem quer assistir a palestra. Então a palestra de agora da manhã, vocês já tiveram aí o petisco aí, né? O dos votos 6.0, não é isso? Então a palestra de hoje, da manhã, vai ser Sistema dos Votos, atualizações e demonstração de novas ferramentas. A equipe dos votos vai ficar toda aqui, toda manhã aqui, né? Vai ter as demonstrações das novidades, novas ferramentas. E à tarde a gente começa com as palestras e as oficinas. Então, vocês que fizeram a inscrição nas oficinas, fiquem ligados que a gente vai anunciar aqui as oficinas que vão ter hoje à tarde. Lembrando que depois da última palestra da tarde, a gente vai ter o amigo oculto, né? Aquela brincadeira, aquela
organização. Eu também.
Aqui no auditório. E lembrando também que depois da palestra da equipe das votos, a gente vai ter sorteios de brindes pelos crachás, ok? Quem não tem crachá, o pessoal do credenciamento vai resolver.
Tá joia.
Era bom o pessoal subir aqui, né? Os crachás acabaram de chegar, a gente vai pedir para subir, que fica mais fácil. Para entregar a quem não recebeu. Oi? É mais fácil o quê? Eles vão subir. Gilberto tá aí?
Tá, tô aqui, vamos subir.
Mas aí como é que eles vão localizar as pessoas? Dizia a equipe das mãos.
Queridos amigos, mais um dia, hein? Vamos lá!
Sexta-feira!
Queridos amigos, hoje é sexta-feira.
Sexta-feira
é um dia muito bom pra gente namorar, pra gente assistir um encontro às votos. É um dia que hoje está um dia meio lusco-fusco lá fora, quer dizer, não dá vontade de ir pra piscina. Então, já que a piscina do hotel tá meia friazinha, vamos lá sentar todos e escutar as novidades do sistema das votos, versão 6.0, que está sendo agora apresentada para vocês em versão alfa. Você sabe o que é versão alfa?
Fala aí, você que sabe. É uma versão teste.
De chamar as versões de alfa e beta. As versões alfa e beta são, na verdade, versões preliminares.
Gente, vamos fazer silêncio, né?
Oi? Perdão? Então, as versões alfa e beta são versões preliminares. A versão alfa normalmente ela é restrita a usuários selecionados. Quer dizer, é uma versão que a gente sabe que ainda está instável, ainda pode ter erros sérios, mas está funcionando. A versão beta é uma versão que já é submetida a usuários para testes finos. Então, geralmente os usuários que são um pouquinho mais ousados, não precisa ser muito ousado, não, um pouquinho mais ousados, podem pegar a versão beta e usar sem dificuldade. Versão alfa é assim, não precisa ser muito corajoso. Pode ganhar aí um erro, perder aqui, mas a gente tem que ter bastante cuidado. Como eu conheço a comunidade das Vox, e a comunidade das Vox só é feita de pessoas extremamente loucas, ousadas.
É muito louco,
então eu sei que o pessoal vai querer a versão alfa mesmo assim, mas eu digo o seguinte, que tal esperar mais um mês e pegar a beta? Né? A beta já é mais confiável. Bom, olha só.
O negócio de pegar a beta.
Pegar a beta? Não,
não existe isso.
Não existe.
Todo mundo é
profissional. Vamos lá. Então, deixa eu colocar para vocês essa questão da versão 6. Tá? É uma versão esperada e a gente, na verdade, resolveu criar uma versão que passasse a limpo das drogas. A nossa ideia é o seguinte: existem mais ou menos 100 usuários, 1000 usuários de DocVox, tá? Estão espalhados pelo Brasil inteiro. Tem no Acre, tem lá no Chuí, tem no Oiapoque, tem sei lá onde. Nos lugares mais estranhos das tribos indígenas tem usuários de DocVox, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação ao que o DocVox apresenta. Porque a gente pode até criar uma versão das DocVox com uma interface mais modernosa, mas aí o que vai acontecer é o seguinte: o usuário que está acostumado a usar vai achar, essa versão não funciona, essa versão é uma porcaria, né? Como muita gente falou da versão 5, uma versão ótima, muito melhor que a 4, muita gente, não gosto, não vou trocar, tá? Então, a versão 6, para quem usa, ela é muito parecida, ela é muito, em termos de comunicação homem-máquina, ela praticamente é idêntica, agora internamente não. Internamente ela tem uma série de atualizações tecnológicas, porque vocês sabem que a gente hoje está fazendo uma série de migrações na área dos sistemas operacionais. Se utiliza hoje o sistema Windows 10, agora vai vir Windows 11, né? E o DocVox não pode parar de funcionar. E essas versões novas são operacionais, elas internamente têm um funcionamento diferente, mesmo que aparentemente sejam idênticas. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Essa versão do ponto de vista de usuários, do que ficou diferente nela, tá? Então vamos lá, versão DocVox, versão 6.0, alfa.
Sistema DocVox, versão 6.0, alfa. Instituto Tércio Pacite, NCE-UFRJ. Bom dia, DocVox, o que você deseja?
Bom, vamos começar pelas coisas mais simples. O menu dele é a mesma coisa, né?
Testar teclado. Editar texto.
Mas quando você entra nos menus, você vai começar a ver algumas modificações. Vamos ver a...
Testar teclado.
Testar teclado. Há muito tempo, a gente tinha vontade de fazer o que está sendo feito agora. A gente recebe muitos usuários novos. E esses usuários novos reclamam: professor, olha, eu queria usar o teclado, mas eu não sei usar aqui na minha cidade de Pirapora do Baixo Grande, eu não tenho nenhuma pessoa que me ensine a usar teclado. Aí a gente resolveu criar uma facilidade dentro da opção de teste de teclado para ajudar nesse sentido, que eu vou mostrar para vocês agora. Essa facilidade que a gente colocou ainda está em teste. Ela foi criada originalmente com uma tese de mestrado do NEM, talvez vocês já tenham ouvido falar da tese dele, chamada DigitaVox. Então, mas o DigitaVox é muito complexo. É um sistema muito complexo e ele deve ser utilizado, digamos assim, num curso. Mas para o usuário na sua casa, o usuário que não tem nenhuma orientação, a gente resolveu fazer uma coisa bem mais simples. E essa coisa bem mais simples deveria também agradar aos usuários que são mais antigos. É como se fosse assim, um desafio. A pessoa quer provar a si mesma que ela realmente é boa de teclado. Então, vou mostrar para vocês.
Como são tempos e as prova de habilidade?
Temos então, você quer das notas que você deseja ter teclado, né? O que você quer? Conhecer as teclas, H, prova de habilidade. Vocês estão notando que várias falas ainda não estão gravadas. Tá? A nossa querida amiga Kátia, que é a locutora oficial do DOSVOX, já gravou essas vozes, mas elas não foram ainda implantadas dentro do DOSVOX. Tá? Então, tem que conhecer as teclas, é muito fácil, né?
E aperte as teclas e eu falarei.
Isso você
será atenuado quando você apertar Escape. A-M-M-F-G.
Ok?
Enter. Escape. O teste está encerrado. DOSVOX, o que você deseja?
Agora vamos fazer o teste de habilidade.
E testar o teclado. Qual são tempos e as teclas H, prova de habilidade? H. DOSVOX, habilidade de teclado. Quantas repetições deseja fazer? Entre em 5.
Bom, o que é uma prova de habilidade? É para você mostrar para si mesmo que você está craque no teclado. Eu vou então escolher uma repetição.
Qual o nível de dificuldade entre 0 e 9?
Qual que eu vou escolher? Não, 0.
Ensino teste de habilidade. Digite uma vez cada conjunto de letras que vão soletrar, apertando primeiro após cada conjunto. A, F, B, F, G.
Então ele bate, fala para você e você faz o quê?
A, F, B, F, G.
Mas bate rápido. Está contabilizando o seu tempo.
L, K, J, H.
Então foi rapidinho, ó.
R, H.
Ok.
Q, W, E, R, T, Q, R, T, P, O, I, U, Y, P, I, Y, C, X, C, V, B, C, X, D, V, B. Ponto, vírgula. Ponto. Vírgula. M. N. Ponto, vírgula. M. N. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 0, 9, 8, 7, 6, 8, 6. A. E. I. O. U. A. E. I. O. P. D. O, F, V, O, X, D, O, F, V, O, X.
Agora, presta atenção.
A minha já é ótima.
Diagnóstico de sua habilidade hoje. Nível de dificuldade. 0. Repetições de cada teste. 1. Seu tempo de teclagem. 24 segundos. 78 centésimos. Número de testes com erro. 2. Número de correções. 0. DOSVOX. O que você deseja?
Aprovado. Se você tá bom mesmo. Agora, o nível 9, meu amigo. O nível 9, meu colega, só mesmo um expert com 20 anos de digitação para ganhar uma boa nota aí.
Você fez curso da fotografia?
Eu fiz a informática com esse meu play.
Silvia Cadrilha já encontrou o celular?
Ah, eu vou ver.
Aí encontrou o pé.
Bom, um pequeno detalhe, à medida que você vai fazendo, ele vai registrando. Então você vai tendo um histórico da sua vida. Ontem eu consegui 24 segundos, 70 centésimos. Hoje eu consegui 22 segundos, aí você sabe que você melhorou. E quando você atinge um certo nível, você ganha uma musiquinha de presente. É uma besteira, gente, isso é uma besteira sem tamanho. Mas
é um mimo.
É um mimo. Você ganhar uma musiquinha no item 9, meu amigo, só Cleverson mesmo para ganhar. Precisa ser um cara muito bom mesmo. Tem que ter um nível excepcional. Tem que ser pianista e ainda tem que ter pós-graduação. Tá, vamos lá, nível 9, tá aqui?
Responsabilidade de grado 1. Qual o nível de dificuldade entre 0 e 9?
9.
Isso é este ano.
Vamos lá!
Corações frases com letra maiúscula e com letra linda no mundo. Não use rimas.
Uma frase agora.
Hoje sou feliz e canto.
Ah, vamos lá.
O, G, L, F, L, F, A.
Tudo que é como perder.
Bom, aí vai. Aí daqui a pouco tem umas frases enormes para vocês juntar. Bom, vocês já entenderam, né?
Então, cara, um negócio desse não chega em casa, assim, tá lá.
No nível zero, vai ser o nível mais fraquinho ainda. Né? E aí o Leo está trabalhando nisso com base em informações que ele teve da tese de mestrado dele. Quer dizer, como é a psicologia do iniciante? Você não tem que desanimar o cara. Você tem que fazer que simplesmente falar, motivar, né? Agora, isso é o Nero que está fazendo esses testes psicológicos, né, para ver qual é a melhor abordagem. Mas, de qualquer maneira, na versão beta, vai sair essa aqui. Tá? Esses testes na versão beta, ou até os privilegiados corajosos da versão alfa, podem testar com essa e mandar a informação para nós. Bom, nós vamos o que você deseja. Eu fiz aqui uma série de modificações. Bom, havia uma grande necessidade do Dosvox, as pessoas criticavam o Dosvox, por uma coisa complicada de fazer, muito complicada de fazer. Mas o Dosvox é um sistema monolítico, ou seja, ele é um sistema que tem uma coesão muito grande. E as pessoas falam assim, puxa, eu queria utilizar a função de arquivos que não utiliza o Windows da função de Explorer. Quero abrir três janelas e quero copiar uma coisa de uma janela, pegar da outra, jogar na terceira. Falei, gente, isso aí não é Dosvox, isso aí é uma outra coisa. Aí, mas os usuários são muito insistentes. E aí a gente resolveu fazer. E a gente vai mostrar para vocês agora a função de destacamento. O que é um destacamento? Você pode chamar a função de subdiretórios ou a função de arquivos com destacamento. O que ele faz? Ele cria um clone do Dosvox. Você fica operando com dois clones. No primeiro clone tem o Dosvox. No segundo clone tem a função de arquivos ou de subdiretórios. E você pode criar quantos clones você quiser. Como é que funciona essa história de clone? Essa história de clone funciona da seguinte maneira. Você, como é que faz para Dosvox o que você deseja?
Dosvox, o que você deseja?
Para chamar arquivos. Pois é.
Arquivos.
Para você destacar, a gente nem ensina. Você precisa ser iniciado para usar isso. Tá? Não está nos menus, está só nas bruxarias.
Dosvox, O que você deseja?
Você aperta a tecla Shift e, sem soltar, aperta a tecla A. É o Shift, segura e aperta o A. Aí ele vai criar um clone do arquivo. Tá? Então, se eu fizer assim, ó.
A. Puro. Número de arquivos. 72. Número de pastas. 13. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois pegue a sua opção. Simulações da vida de XT.
Ok? Isso é o A. Vou dar um escape aqui para sair do A.
Ok. Dois nomes. O que você deseja?
Agora eu vou criar um A destacado. O que eu faço?
Shift A.
Shift, não solto o Shift e aperto o A.
A. Número de arquivos, 72. Número de pastas, 13. Arquivos.
Não
sei, não. Os simulações da vida. Ok, dois locks. O que você deseja?
É de novo.
A.
Número de arquivos, simulações da vida, TXT. Ok, dois locks. O que você deseja? A. Número de arquivos. 72. Número de pastas.
Não sei. Deu um zebra.
A bruxa caçou.
Peraí, os crachás já estão aqui no, na salinha de frente ao elevador. Quem está sem crachá? Oi? Nós já estamos no ar, gente. Nós já estamos na PDV Esportes. O encontro dos nossos já está sendo transmitido.
Continue selecionando ou tecle ESC.
numa janela das horas que você deseja e na outra janela.
Sim, missões da vida que a gente tem.
Ok? Então, agora a gente pode voltar aos Vox. Os
Vox, o que você deseja?
E pode criar um outro clone. Só que eu não vou criar outro clone no mesmo lugar. Eu vou, por exemplo, vou trocar o diretório do trabalho, por exemplo, para meus documentos. Tá?
Me desculpe, folhear, incluir este, remover ou editar.
Eu vou folhear.
É, selecione o diretório com as setas. Abre o trabalho. Configuração dos meus documentos.
Eu vou criar um clone em meus documentos, tá?
Ok, troquei diretório de trabalho. Dois blocos.
Destacar.
O que você deseja?
Shift A. A.
Número de arquivos. Número de pastas. Arquivos. Use setas para selecionar. Depois troca em sua opção. Programado.
Então tem outro conteúdo aqui, né? Então eu vou pegar uma pasta aqui, ó.
Tanto PDT, exemplo blind, TXT.
Exemplo blind. E vou dar um Ctrl C aqui.
Continue selecionando ou tecle ESC.
Vou para o exemplo blind.
Sim, lições da vida, TXT.
E dou o que aqui?
Ctrl V.
Continue selecionando ou tecle ESC.
Essas palmas foram muito fracas porque o troço está muito esquisito. Não, gente, olha só. É, eu sei por que aconteceu isso. Não foi por causa da bruxaria, não. É porque eu estou com a linha Braille ligada aqui. Então, o que aconteceu foi o seguinte: foi uma confusão do DOSVox com a linha Braille. O DOSVox, na verdade, ele acha que eu estou digitando na linha Braille. Só que na linha Braille não tem shift.
Ele mandou botar na Braille.
Então, são essas, entendeu? São esses defeitos que as versões alfa têm. Tem determinadas coisas que não foram, acontecem só na demonstração. Agora, o que acontece? De qualquer maneira, está muito estranho. Você operar dessa maneira, claro que uma pessoa tem experiência consegue operar, mas você operar sem leitor de telas. Tá? Por quê? O DOSVox não é e nem nunca quis ser um leitor de telas. Tá? Então, o que a gente foi obrigado a fazer? Nós fomos obrigados a colocar um mini leitor de telas dentro do DOSVox. Então, o DOSVox ele traz um mini leitor de telas.
Será que é um monitivo?
Cuja finalidade é dar suporte a essa questão de manipulação de janelas. Tá? Saber onde você está não é você navegar nem nada disso. Se você tem essa necessidade, instala um NVDA, um JAWS, uma outra coisa qualquer, um mais. Escolhe um leitor de telas que você gosta e instala. Não é isso. A ideia é só você, nesse caso, saber onde você está. Como é que você sabe onde você está?
Exemplo da RDXT. Ok, DOSVox. O que você deseja?
Para você ligar esse pequeno leitor de telas, você aperta a tecla barra vertical.
Monitoração ligada. DOSVox. O que você deseja?
Ele falou monitoração ligada. E aí, se você trocar a janela.
Arquivos sem pulmão se tem. Arquivos sem pulmão se tem. Arquivos sem pulmão se tem. DOSVox, o que você deseja?
Então você fica sabendo onde você
está. Mas você. Monitoração desligada. DOSVox, o que você deseja?
Você fica sabendo onde você está. Tá? E aí, quando você chegar lá, estou aqui nesse lugar, aí você desliga a monitoração. Tá? Então é só isso, para você ter um controle. Todos esses processos de monitoração, destacamento de janelas, são opções muito avançadas do DOSVox. São só para usuários que têm uma grande proficiência no sistema e são funções experimentais. Tá? Elas estão sendo testadas por alguns programadores muito experientes. O programador mais experiente que está testando isso é o Neno, na Casa da Moeda. Tá? Ele usa o DOSVox na Casa da Moeda para determinadas funções. Então, lá ele usa o DOSVox com essas finalidades. Então, ele coloca normalmente, ele usa normalmente o NVDA para dar suporte às atividades dele. E quando ele não quer que o NVDA fique atuando, ele pede para o NVDA calar a boca, não sei como é que é a tecla, em 7G.
7S.
É. E ele fica trabalhando só com essa monitoração mais simples, que funciona melhor com as vozes. Ok? Bom, então vamos continuar com a nossa explicação. Como vocês puderam perceber, essas funções elas ainda têm pequenos defeitos. Tá? Nossa previsão de entrega da versão beta é no dia 30 de setembro. Quer dizer, daqui a mais ou menos uns 15 dias a gente vai estar liberando a versão beta para as pessoas que quiserem começar a utilizar e nos avisar dos erros que estão acontecendo, tá bom? Então vamos lá, continuando a nossa explicação. Bom, há algumas medidas grandes dentro do DOSVOX que não vale a pena eu mencionar aqui, são mais de 50 modificações. Tá? Agora, as modificações mais sensíveis são a operacionalização das fontes. Tá? Quer dizer, quando você usa o DOSVOX, você pode utilizar as fontes para fazer comunicação com, por exemplo, os programas do Glau, os programas do Neno, ele cria uma ponte para você. Agora, a gente está criando vários tipos de pontes para deixar disponível. A gente está deixando prontas para utilizar as fontes HTTP, FTP, Dropbox e Google Drive. Tá? De tal maneira que se você tiver no DOSVOX e quiser acessar um arquivo diretamente do Google Drive, tá? Você cria uma ponte para o Google Drive e acessa normalmente. Tá? Então, não é nada de assim, muito difícil, é só você criar uma ponte, como vocês já aprenderam isso nos anos anteriores, tá? Utilizando o utilitário Ponte Box. Lembra disso, né? Você sabe o que é ponte? Desculpem. Eu vou explicar então.
DOSVOX, o que você deseja?
Na minha máquina não tem ponte. A ponte é o seguinte, é um acesso que você dá a uma pasta remota. Por exemplo, você tem a máquina Intervox, você tem o Google Drive, você tem um desses sistemas de arquivo remoto. Então você atribui um nome a esse arquivo remoto. Você chama, por exemplo, minha ponte, ou você chama meu Google, dá um nome qualquer. Tá? E na hora de você acessar essa pasta, você escreve assim, meu Google, arroba, em vez de você botar contrabar, você coloca um arroba. Meu Google, arroba, e aí você coloca o caminho normal. Isso é uma ponte. Tá? Na minha máquina não tem ponte aqui, por isso que eu não posso demonstrar. É um atalho para um arquivo remoto. Exatamente. É um atalho para um arquivo remoto. Bom, mas vamos lá.
Pessoal,
oi.
Esse arquivo, esse atalho aí, ele serve uma lista de guarda as coisas na nuvem também?
Isso. Exatamente, Nádia. Quando eu falo remoto, eu estou me referindo a um arquivo que está guardado fora do seu computador. É que eu não gosto muito de usar a palavra nuvem, porque a palavra nuvem é uma palavra de marketing. E quando você fala nuvem, você pode querer dizer qualquer coisa. Tá? Então é um arquivo que não está na tua máquina. Tá? A gente está desenvolvendo, mas isso não está pronto. A ponte entre usuários. Tá, mas ainda não está pronta. Por exemplo, pois é, esse é o problema, Joana. Por que a gente não está liberando a ponte entre usuários? Porque ela pode ser, digamos assim, ela pode ser utilizada para o mal. Tá. Então a gente está tomando muito cuidado, está botando criptografia. É uma coisa mais complexa, tá, Joana? Isso deve estar pronto só no ano que vem. É muito inseguro. É muito possível de ser invadido. voltar. Então a gente só libera
ele esse lugar que já foi. Já manda aula para ele, pro Thiago, zoando com ele.
Ah, é, sim, que certo. A gente sabe que não vai ter nenhum problema.
Ele tem que saber, né? Tanto que ele tem que...
Se ele
tem
Drive,
água, porque
é Google, não é meu?
Levantar a mão para poder um...
Bom, vou dar aqui. Pedro, o que é? Pois é, essa foi uma das razões que nós temos retirado o mini-web. É porque o mini-web causava muito problema. As pessoas tinham seus dados roubados.
Não conheço, já.
Entendeu? Então a gente começou a ver que, olha só, engraçado, é que tem muitos hackers cegos, sabiam dessa? Infelizmente, tem muitos hackers cegos.
Deus hackeia voltado,
não é? Não, olha só, não estou falando nem mal nem bem de cego, só estou dizendo que tem muito. Mas vamos lá, ele teve várias pequenas mexidas, e aí eu digo o seguinte, é melhor você ler o manual que vai acompanhar os votos para saber. Aí você vai descobrir, por exemplo, que tem coisas meias diferentes. Por exemplo, você quer acessar a pasta de configuração do DOSVOX. Muita gente, eu tenho um arquivo aqui, quero jogar na pasta de configuração do DOSVOX. Agora tem uma ponte explícita para isso. Por exemplo, aqui, ó. DOSVOX, o que você deseja?
Ok, desarmamento terminado. DOSVOX, o que você deseja?
Eu quero, por exemplo, acessar a pasta de configuração do DOSVOX. A gente sabe que muita gente tem esse problema. Na pasta de configuração do DOSVOX tem muitos arquivos importantes. Por exemplo, DOSVOX.ini, tem vários arquivos importantes lá dentro. Tá? Configuração do CartaVox, arquivos de abelidos, tem muitas coisas lá. Então, as pessoas chegam assim, DT...
Informe o novo diretório de trabalho.
Então, a pessoa pode utilizar esse tipo de facilidade, tá? Mas, a gente criou um atalho para isso. A nossa área de configuração agora se chama arroba, arroba. Então, eu quero editar o arquivo do DOSVOX.ini. Então, editar.
Confirma o fim do DOSVOX? DOSVOX, o que você deseja?
Eu quero editar aquele arquivo. Então, diretório de trabalho.
Informe o novo diretório de trabalho.
Arroba, arroba.
Arroba, arroba. Desculpa, não consegui mudar para o diretor DOSVOX. O que você deseja?
Não, é porque não é isso. É arroba, arroba, DOSVOX.
DOSVOX, o que você deseja? DOSVOX. Informe o novo diretório de trabalho. Arroba, arroba, raiz, B, O, F, V, O, X. Ok, troquei diretório de trabalho. DOSVOX, o que você deseja?
As pessoas mais antigas sabem que arroba, arroba, claro que já perceberam isso, nada mais é do que percento a PPT da... É só isso. É só um atalho, entendeu? Nós vamos para APPW. Então é isso, são pequenas facilidades, mas aí nesse caso é melhor fazer o quê? Ler o manual. Ok? Bom, eu vou parar de mostrar as modificações das notas, até porque elas começam a ser meio chatas, meio específicas demais e direcionadas para os usuários avançados. Então, o que nós vamos fazer agora é passar para utilitários. Vamos começar com o utilitário de acesso ao YouTube e vou passar a palavra para a minha querida amiga Daniela.
Bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite de quinta e uma excelente sexta-feira também. O professor Antônio, a pedido da comunidade, também minha, como eu coloquei ontem, ele já explicou aqui, tiveram vários avanços na comunicação, como, por exemplo, as pontes. Sem as pontes, acho que não conseguiríamos chegar ao Google Drive e ao Dropbox. E hoje eu vou mostrar um pouquinho do que foi feito no YouTube, que é um dos aplicativos mais queridos, acho, do Dropbox.
Deixa eu botar aqui.
Só ligar e F.
Deu voluntário que passou por aqui?
Por enquanto não.
Caralho. Tá ligado?
Só tentando levantar a mão aqui, né?
E tu levantou?
Obrigado. Bota no quê?
Levantou?
Sim.
Todo mundo com ar ligado, geladinho, nessa? Então, a gente pode adicionar o vosso tubo para quem não conhece através do teclado. Ele fazia várias atualizações. A cada momento que você entrava no YouTube, no vosso YouTube, ele fazia uma atualização. Agora, é possível você configurar essa informação a partir da tecla...
Se ele subir com você, fez a opção de configuração.
É fora.
Atualização automática.
Então, se eu quiser habilitar a atualização automática, eu clico nessa opção com o teclado.
Sim, mas...
Traz algo.
Ele vai atualizar.
Tá, eu vou.
Ok. Isso
aqui pra não
passar
nada.
Eu vou sair da opção de bucha.
Eu pedi água pra ele. Pra trazer água pra ele.
Qual a sua música? Deseja pesquisar outro assunto?
Fora, né?
Fim do programa.
Se eu sair, eu vou voltar agora de novo.
O que tem?
Não,
não, não.
deixar a gente ver o vídeo.
Internet vai dar muito.
Aqui deveria ter uma cabe destacar que muitas das vezes o nosso clube
série especial no Olhar Digital. No primeiro capítulo da medicina high-tech, você vai conhecer o surto de um olho biônico. O que antes era ficção, já se tornou realidade.
Para você ficar de saco cheio e não usar essa metodologia. Tá? Então não é exatamente culpa nossa, é esse tempo que demora para o vídeo ser apresentado. Tá? O Google nos impõe um tempo de espera na faixa de quase 30 segundos, exatamente para é o preço que você paga para não ver as propagandas. Tá? Bom, voltando aqui. Outra notificação que nós fizemos, tá, foi no Vox News. O Vox News é um utilitário antigo que foi criado há muito tempo para fazer acesso a jornais. Tá? Então, as pessoas cegas, a gente está notando que cada vez menos estão lendo. Então, o uso do programa Vox News tem diminuído diminuído muito. Por quê? Porque as pessoas cegas hoje preferem mil vezes assistir a um vídeo ou acessar uma estação de rádio do que ler um texto. E isso é um fenômeno do mundo. O mundo inteiro está lendo menos. Então, se vocês têm acompanhado a televisão, vocês devem ter reparado que na televisão está se anunciando os podcasts. Tá. Ou seja, a mídia está notando que os jornais impressos estão vendendo menos. Então, uma forma dos jornais continuarem a vender é através dos podcasts. Tá? Então, o Dosvox foi atualizado para acesso aos podcasts. Tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui com os podcasts da TV Globo.
Dosvox, o que você deseja?
Tá? Então, vamos lá. RN. Vamos emitir, por favor. O Vox News, então, é esse utilitário de acesso aos jornais. Qual a sua opção? Vamos ver lá.
Em navegar.
Vamos navegar. Tá.
Selecione com as setas a categoria navegar. A notícia de Joinville.
Bom, tem a notícia de Joinville.
Aí notícias. Brasil, de fato. Carta capital.
São jornais. Certo? Só que eu não quero jornais, eu quero podcasts. Então eu vou pegar os podcasts da CBN. CBN, para quem não conhece, é a Central Brasileira de Notícias, que é uma rede de rádios da Companhia Globo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, por favor. Quem está com a mão no alto pode perguntar. Olha só, talvez valha a pena levar o microfone sem fio lá, né?
Pode levar isso, se quiser.
Tá. Enquanto leva o microfone, eu vou adiantando e depois as pessoas perguntam, tá bom?
Quem levantou a mão?
Tá. Então vamos lá. Eu vou pegar os podcasts da Rádio CBN, apertar Enter.
Escolha o canal desejado e o cartinho.
Então, eu vou pegar aqui.
50 mais CBN.
A
linda calça
Brasil.
Andréia
Sadia,
quem se manda
é
essa?
Andréia Sadia é uma repórter da CBN. Eu vou pegar o Conversas com Bial, que é um programa que passa todo dia na TV Globo, não é isso?
CBN.
CBN,
Brasil.
Deixa eu chegar aqui no Conversas com Bial.
Você para entender. Consulta com CBN. Conversa de maridos para nossas vendas. Conversa de pai. Conversas com Bial.
Conversas com Bial. São mais de 1000 podcasts que estão sendo disponibilizados pela TV Globo. Tá? E a gente dá acesso a esses 1000 podcasts. Cada podcast tem cerca de 100 a 300 programas. Então, você multiplica, você vai ver que o número de podcasts disponibilizados pelo Dosvox chega aos 50 mil podcasts hoje. Quer dizer, 50 mil programas, não é 50 mil podcasts, 50 mil programas. Vou entrar na conversa com o Bial.
Bom dia a todos, professor. Me chamo Sandro Bernice, de Vitória do Espírito Santo. Nós estamos em processo de mudança, porque o jornal Gazeta do Espírito Santo, ele vai...
Só para que a máquina está falando, pode falar agora de novo. Por favor, fale de novo. Fale de novo tudo.
O jornal Gazeta do Espírito Santo, ele vai passar por... Ele está passando por um processo de mudança. A partir do dia 30 de setembro, ele vai ser totalmente digital, ou seja, o impresso dele vai ser aos finais de semana. Então vai ser muito bom para quem utiliza o celular, vai ser muito bom para quem utiliza o tablet e o computador também. Muito obrigado.
Exatamente. Então, agora tem que tomar cuidado para que que quando esse jornal estiver sendo disponibilizado, para que tenha acessibilidade nele, né? Muitas vezes transformado em digital, e as pessoas que fazem a impressão digital do jornal não tomam cuidado com a questão de acessibilidade. E aí a pessoa cega... Oi? Isso, muito importante garantir a acessibilidade. Bom, eu chamei aqui o podcast da CBN, escolhi conversas com o Bial e vou pegar o programa que passou agora, acho que é semana passada ou na última semana.
Eu
Pedro Bial entrevista Tom Cavalcante e Marcos Veras. Vamos lá ver esse podcast.
Alguém encontrou o controle remoto do ar-condicionado do auditório?
UFRJ, versão 5, contactando. Ok.
Começa com o problema de som.
Bom, isso aqui seria a pasta da conversa com o Bial.
Continue folheando.
Não tem saco de ler toda essa informação que tem na página, e lá no meio da página tem um clique para escutar o áudio, tá? Então a gente sabe que os cegos são muito afoitos, então a gente criou um atalho. Por exemplo, tem aqui o... Então você quer direto escutar o áudio. Você não quer escutar a descrição do programa, não quer escutar nada disso. Você quer escutar o podcast. Então você aperta a letra A de áudio.
Tentando conexão.
Talvez seja o vento, o verde do mar. Não sei, sangue cearense tem graça, através dos tempos e gerações. Hoje a gente tem a alegria de receber dois brilhantes exemplos dessa linhagem do humor brasileiro. O mais jovem nasceu no Rio, em família cearense. O mais velho é cearense, que invadiu as praias cariocas, aliás, de todo o Brasil. Dois humoristas, craques na arte da imitação. Um menino ainda via o
Então, o que a gente está fornecendo então para a nossa comunidade são os podcasts. Agora, para a gente fornecer os podcasts, a gente tem que fazer um registro dos podcasts. É o que a gente chama, em nomenclatura de internet, a gente tem que fazer uma integração de podcasts. Tá? Então, o que a gente está solicitando? Nós fizemos um trabalho de fazer a integração dos podcasts da TV Globo, né? Na verdade, da Central Brasileira de Notícias, que na verdade congrega todos os podcasts da Globo News, TV Globo e mais umas outras emissoras aí, Rádio Globo, bom, uma grande quantidade. Nós fizemos esse trabalho, deu uma trabalheira danada. Mas existem milhares de podcasts falando sobre todos os assuntos que vocês quiserem. Política, sexo, ecologia, clima, tem tudo que você imaginar na forma de podcast. Então nós estamos montando um grupo de pessoas cegas integradoras de podcast. O que é isso? Para vocês entenderem, quantas rádios existem no Brasil? Sei lá, infinitas. Tá? E a gente tem um programa de rádio, que é o Rádio 50, que foi apresentado ano passado. Né? Vocês todos conhecem o Rádio 50, não? Não conhecem?
Escolha o canal desejado e aperte
Enter. Então você está aqui.
50 é tua, não. Eu sou muito rádio em casa. Eu sou da rádio esportiva.
Bom, esse é o Vox News. Vox News atualizado para processamento de podcasts. Tá? Bom, a gente colocou aqui de brincadeira alguns podcasts de mulheres também, porque a gente acha que tem muitas coisas interessantes faladas por podcasters, né? Acho que Joana é podcaster. Você não é podcaster, Joana? Você é youtuber? Você não é nada disso?
Não, não sabe ser.
É Twitter, tá certo. Bom, mas nós colocamos vários podcasts de mulheres. Sabe curiosidade, não tem podcast de mulheres? Vamos lá, né?
N. Selecione quais setas a categoria navegar. Alô, podcast de áudio em podcast de mulheres.
Podcast de mulheres. Vamos ver quais são os assuntos de interesse das mulheres?
Escolha o canal desejável e aperte enter. Analise a lista do sujeito.
Aliança do Sutiã.
Aliança do Sutiã. O que você acha? Chaco Rapadura. É da França. Eu conheço isso daí. São as mulheres que moram na França.
Conversa fiada na ponta de boca. Eis a questão. Quem paga as feiras? É da mulher. Faz bem pode das feiras. Feito delas. GM paga pode das feiras.
Tem aqui pílulas de beleza, tem Rodomaço, tem podcast, Pudimcast, tá? Tem vários podcasts de mulheres.
Feito por elas é muito bom e é jornalista.
Qual é que é o Feito por Elas?
Por isso, site, quais são? É filmagem. Feito por Elas, eu tenho que abrir a conversão.
Vamos criar aqui um podcast de mulheres, que segundo a nossa jornalista querida, Júlia Bernardino, é legal, é um podcast jornalístico.
Feito por Elas, eu tenho até um requisito. Chamando o navegador.
Não,
ok. Continue folheando. Feito por Elas, eu tenho até um requisito.
Como é que faz para ver o áudio? A quantidade de podcasts importantes é um escândalo. Tem podcasts sobre todos os assuntos possíveis e imagináveis. Mas eu estava falando desse negócio do Sérgio, organizar os podcasts. O que acontece é que, se você entrar no Google, você vê podcast sobre vacas prenhes. Você vai achar lá um podcast falando sobre esse assunto. Então, o que a gente imagina é que alguém, alguma pessoa, vai ter que organizar, buscar um conjunto de podcasts e mandar para a gente, para o nosso projeto, para a gente publicar, para que o nosso usuário vá lá nas setinhas e ele chegue rapidamente a uma montanha de podcasts interessantes. Entendeu, gente? Então, eu estou... Existe uma pessoa que é o Antônio Muniz, que foi o organizador das rádios brasileiras. Ele organizou mais de 10 mil rádios. Tá? E eu queria aqui encontrar um clone do Antônio Muniz para podcast.
Eu, professor, Antônio Márcio do Rio.
Antônio Márcio, você vai querer ser o integrador do podcast? Será bem-vindo.
Vai ser um prazer.
Só que eu acho que ele vai encher um pouco o saco. Era bom ter os três ou quatro.
Tem uma pergunta de ouvinte aqui.
Pergunta de ouvinte, vai lá.
O microfone para ele.
esporte. E já está chegando algumas perguntas aqui. Eu selecionei uma pergunta de ouvinte logo no início, quando a pessoa começou a falar de podcast. Ele se interessou, o nome dele é Cláudio, ele mora em São Paulo. E ele perguntou o seguinte: como que esses podcasts vão ser atualizados, já que o podcast se atualiza a cada semana? Alguém vai ter que enviar sempre ou vai ter algum sistema que vai atualizar automaticamente? Como vai ser feito essa atualização do podcast?
Essa é uma excelente pergunta. Não precisa fazer nada. Exatamente a vantagem do podcast é que ele é auto-atualizável. A única coisa que você precisa ter, a única coisa, é o nome do podcast e o lugar onde ele está hospedado. A partir daí, o sistema Dos Vox vai a esse lugar e faz. Quando você pede podcast mulheres, ele vai ao podcast mulheres e descobre todos os programas que foram publicados até hoje. Isso é feito em tempo real. Se um podcast publicado ontem mesmo, você vai ter acesso ao podcast no Dos Vox. É imediato. Tá? Bom, mas vamos voltando aqui a outras informações.
Atrás do auditório tem duas garrafas de café e a gente pede aí a atenção dos voluntários para quem precisar de apoio, levantar a mão. E quem já está assim que baixar, a gente já está em. Se procurem as meninas do credenciamento. Questão dos crachás já está resolvida.
Vamos continuar ou podemos passar para outros programas?
Pessoal, bom dia de novo, Adriano falando. O que é interessante é que tanto do nosso clube quanto principalmente do nosso News e a possibilidade de fazer vários podcasts é ressaltar cada vez mais o acesso à informação pela pessoa com deficiência visual. Cada vez mais as pessoas conseguem ter essa informação, conseguem cada vez mais cortar a informação para outras pessoas. Obrigada.
Bom, então eu vou passar. Tem pergunta aqui na plateia?
Essa questão do Vox 1 e do Vox 2 é bem interessante. Você sabe que além de afoito, a pessoa cega também é exigente. Quer cada vez mais, tem que querer mesmo, né? A questão de você trabalhar com podcasts. Mas os vídeos, tem vídeos da TV Globo que não são disponibilizados no YouTube, vídeos da programação. Futuramente, o interesse do Vox News também implementar essa ferramenta para garantir acesso, além de áudios, a vídeos também televisivos?
Eu posso dizer para você que nós temos um grande interesse. O problema relativo a isso é que a TV Globo cobra por esse serviço. Tá? Então, eu, por exemplo, sou assinante de um serviço da Rede Globo, que é chamado Globo Play.
Isso.
E a Globo Play transmite as informações encriptadas. Ou seja, você não consegue ter acesso a essa informação através de um programa como o Dos Vox. Tá? O áudio ela transmite sem problemas, mas vídeo ela criptografa e você não tem acesso mesmo. Então, não é que a gente não queira fazer, mas eu acho que nós venhamos a quebrar aqui pela minha proposta para o Globo.
Não,
não, não, não,
não, não, não, não, não, não, não, não,
além disso, seria considerado pirataria. Isso que a gente está fazendo não é pirataria, porque as informações elas são públicas. Alguma pergunta a mais? Tá. Tem duas perguntas aqui na frente.
Já está trazendo.
Tá, vamos rapidinho nessas perguntas. Tem muita coisa para falar sobre as boxes aí.
Gente,
mais duas perguntinhas, só mais duas, tá? Tem várias, tem mais de 10 mãos levantadas na plateia.
Bom dia, Antônio. Acho que eu não prestei uma atenção. A gente podcast, vai pelo Vox, não é um problema específico.
Olha só, deixa eu explicar.
explicar tecnicamente para você entender.
Ok.
Um podcast é um nome genérico que se dá a um armazenamento de informação em áudio. Mas mais que áudio, na internet. Então, o que a gente faz é ir a esses lugares que fazem essas, essas transmissões e a gente captura essas transmissões
o link da
E tem inclusive a homepage daquele programa. Se você quiser ver com cuidado, porque eu estou sendo bem afoito, estou metendo uma opção A aqui e estou sendo feliz. Tá? Mas isso tudo tem mais informações associadas. Se você quiser, você pode pedir. Tá bom?
Gente,
está
tendo muita conversa paralela ali. Eu não sei se é a porta do auditório que está aberta.
Até fora de hora.
Bom, eu vou pedir o seguinte: eu sei que tem muita gente com perguntas, mas eu tenho muita informação ainda para dar. Eu posso adiantar um pouquinho?
Pode.
Senão a gente acaba não terminando. Né? Vamos lá então.
Pessoal, silêncio!
Bom, outra coisa muito importante que a gente está trazendo, mas aí é uma coisa mais específica para programadores. Tá? Mas, na verdade, o nosso interesse é que pessoas que são usuárias de computação e que se interessem pela computação mais avançada possam ter acesso a coisas que normalmente não teriam. Um exemplo são bases de dados, banco de dados. Então, o DOSBox está fornecendo, a partir da versão 6.0, um acesso a bancos de dados. Então você vai poder criar seus bancos de dados e registrar informações. E bom, vai ter um curso, vai ser ministrado pelo professor Júlio. Eu queria que o Júlio você falasse um pouquinho sobre esse curso que vai ser dado hoje, não é amanhã, né? Amanhã. Fala um pouquinho sobre esse curso de treinamento de programadores iniciantes em base de dados, tá certo? Quem quiser fazer esse curso, é um curso gratuito, obviamente, também não é um curso, é mais uma palestra informativa, né? E a gente vai dar um curso formal daqui a aproximadamente 3 meses, aí pela internet, né? Um curso de formação em programação de base de dados, tá? Mas isso só daqui a 2 meses. A gente vai apresentar aqui uma introdução, né? Fala aí, por favor, um pouquinho.
Bom dia.
Quem está aqui inscrito nessa oficina de SQL?
Eu.
Só o
quem desse, quem trabalha de SQL? Tem conhecimento bom de SQL aqui? Foi o que eu pensei, pouca gente. Bom, o lance é o seguinte. O que eu vou demonstrar é como criar uma base de dados, como criar uma tabela, mas as pessoas não têm que ter conhecimento do que é banco de dados, nem do que é tabela. Esse curso é para quem conhece SQL e vê, tem um tutorial de como o DOSBox vai criar tabelas, banco de dados, como quem não tem nenhuma experiência com banco de dados, quem quiser ir vai ver. Por quê? Porque a pessoa vai entender como é interessante, vai entender os exemplos. Tá bom, gente. Obrigado.
profundidade que é. Hoje em dia, a área de profundidade é uma área muito promissora para trabalho, para pessoas que são cegas. É muito promissora.
Estrutura que é
promissora. Por que ele é muito promissora? Porque as bases de dados, elas são informações puramente textuais. E que uma pessoa cega, ou com DOSBox, ou com leitor de telas, consegue ter trabalho, consegue arrumar um trabalho de manutenção de bases de dados, de criação, de suporte. Né? Então, uma pessoa que tem uma formação básica informática, é um campo completamente compatível com a situação de deficiência visual.
Ah, muita conversa, cara.
Tem muito pouco gráfico. Então, uma pessoa que é cega não, consegue
se não
fazer,
fazer
um bonito, vamos dizer assim, né? Nessa área de banco de dados, exatamente porque as informações são quase todas textuais e podem ser facilmente acessadas com um leitor de telas e coisas assim. Bom,
só para vocês terem ideia, quem trabalha com planilhas,
o que você deseja?
É muito legal você, em determinados exemplos que a planilha não consegue fazer determinada estrutura, você colar com os dados. Então, é uma coisa bem bacana, né? Se fala, tá bom? Um abraço.
Bom, então vamos lá. Rádio 50. Muitos já conhecem, já são usuários da Rádio 50. Tá? Mas muitos não conhecem. O Rádio 50 se tornou, no ano de 2017, 2018, o programa mais usado pela comunidade das vozes. Tá? Ele e o Vox News foram realmente os dois programas que tiveram maior aceitação. E eu não, o Rádio 50. Por que isso? Historicamente, as pessoas cegas curtem rádio, não é verdade isso?
Sim. Sim.
Isso é uma coisa histórica. Muitos anos os cegos curtem rádio. E existem rádios espetaculares no Brasil. E praticamente todas as rádios brasileiras, hoje, estão também transmitindo pela internet. Por que isso está acontecendo? Porque quando você tem uma rádio, e essa rádio é obrigada a seguir o protocolo de transmissão pelo ar, por exemplo, FM, AM, ela precisa de uma legislação específica, ela precisa botar uma antena, precisa pagar a Anatel, precisa fazer um monte de coisas que tem a ver com a transmissão pelo ar, que é completamente regulamentada. Agora, se você na sua casa tem um computador e resolve criar a sua própria rádio, você consegue ser escutado, talvez não por muita gente, mas você vai ser escutado por qualquer pessoa que queira ter acesso ao seu computador. Tá? Então, a partir daí, a quantidade de rádios que são operadas diretamente por cegos se tornou uma coisa muito grande em algumas rádios de cegos que são espetaculares. Eu fiquei muito triste de saber que uma das rádios mais importantes que nós... Duas rádios mais importantes saíram do ar, rádios gerenciadas por cegos. Uma rádio muito importante é a rádio Visibilidade Cegos Brasil, cujo dono, proprietário, era Humberto Bis do Carmo, o Bebeto, que faleceu. Tá? E quando ele faleceu, a sua rádio espetacular, não só em conteúdo, mas também como uma rádio que fazia defesa dos direitos das pessoas com deficiência em geral, especialmente deficiência visual, essa rádio simplesmente desapareceu.
Professor!
E agora, há uma outra, só um minutinho, por favor, tá? Há uma outra rádio que também me parece que está fora do ar, que era capitaneada por um programador cego chamado Diniz, né? Um rádio muito cegal, que me parece que também não está mais funcionando, que me dá muita pena porque era uma rádio muito boa. Né? Agora, eu não sei se essas rádios vão voltar à hora ou não.
Professor?
Bom, sim, pode falar. O microfone para ele, por favor.
Bom dia a todos, meu nome é Antônio Márcio da Silva, conhecido como Marcinho.
representando o Centro de Apoio Deficiente Visual de São Gonçalo, Academia. Em relação à visibilidade cega no Brasil, eu tive contato, eu também tive contato com a Liliane Moraes, que também é do projeto, faz parte da equipe de divulgação das informações das listas. E há um tempo atrás eu tive contato com ela e ela perguntou se eu tinha interesse a gente voltar com o projeto da rádio, o que era que eu poderia fazer. E eu fiquei de. Me comprometi naquilo que eu puder, a gente fazer de tudo para a rádio voltar. Então, eu acredito que esse ano que vem, agora, a gente vai voltar com a rádio VCD, que é uma rádio muito importante, que briga realmente pelos direitos das pessoas com deficiência, independente de política, independente de partido, muito feliz em poder dar essa notícia para vocês, porque, como dizia Bebeto, somos pessoas com deficiência sim, mas é a sociedade que não nos enxerga. Obrigado.
Mas na época eu lembro que ele comentou comigo que a rádio não estava mais dando tanto retorno, que estava hoje em dia as pessoas estavam mais na vibe de podcast e YouTube. E aí ele fez o canal, tem um canal muito legal, vocês podem procurar, enfim, quem gosta de YouTube, e está lá. E a rádio realmente saiu do ar.
É uma pena realmente a rádio tenha saído do ar, porque acho que hoje a gente tem que colocar diversas mídias, independente de ter o YouTube. A rádio, a China é um dos maiores veículos de comunicação. Inclusive, temos aqui um colega, não sei se temos mais, mas temos aqui um colega radialista, que é o Felipe Diogo, que está participando aqui do nosso evento. É um radialista da rádio Paraty FM e que todo sábado faz a sua colocação. É radialista, comentarista esportivo e teve inclusive uma matéria no Globo Esportes na cerca de algumas semanas atrás. Obrigada.
Bom, eu peço licença a vocês, há várias perguntas pendentes aqui. Eu vou prosseguir porque nós temos que terminar, né, o nosso horário é limitado. Então, vamos continuar então, com a nossa informação. Então, Rádio 50 seria a nossa próxima informação. É uma informação reciclada, mas o que não é reciclada é a consequência da informação. Rádio 50 foi um programa lançado no evento dos Vox do ano anterior, né? Foi lançado em Niterói, né? E ele já era usado, assim, digamos, de forma experimental. Mas ele se tornou mais conhecido no encontro dos Vox da APAC, Associação Fluminense de Amparo ao Cego, né? Temos aqui o Bonet Benedito, que é o presidente da APAC, não sei se é o presidente atual, o presidente de honra, né? Então, o Rádio 50 é uma iniciativa de disponibilizar de forma centralizada as informações sobre as rádios brasileiras. Né? E nós tivemos uma grande alegria de ver que algumas pessoas cegas tomaram para si esse encargo de organizar as rádios e criar um grande catálogo. Tá? A pessoa que foi responsável por isso foi o Antônio Muniz, antigo presidente da ONCB, né? Ele é presidente atualmente. Né? E ele, apesar de suas atribuições inúmeras como presidente da UFCB, ele também gosta dessas questões de rádio e fez uma organização preciosa, preciosa realmente, colocou uma grande quantidade de rádios e teve também pessoas que colaboraram com ele, mandando rádios do mundo inteiro. O que eu vou mostrar agora para ele, para vocês, não é propriamente a Rádio 50, mas um pouco do trabalho que foi realizado pelo Antônio Muniz, com base na nossa tecnologia.
O que você deseja? R. Para a letra do programa de vídeo.
Bom, o Rádio 50 é um programa que permite você criar catálogos de rádios. Tá? Então, quando deseja,
rádios preferidos.
Você pode criar um conjunto de rádios preferidos que você curte todos os dias. Tá? Então, vou ver as rádios preferidas que tem aqui na minha máquina.
Preferidos, que deseja? F, folhinhas preferidas. Fulano dos rádios preferidos. F9, mostra opções.
Jornal Recife, CBN Caruaru, Band News Brasília, Jovem Pan, bom, tem várias rádios que eu gosto, tá? Eu vou pegar a Rádio Dos Vox.
Rádio Dos Vox. Número de programas, 16. Tentando conexão. Ok.
Você tem a sua... E agora, o que o Muniz fez foi isso aqui que eu vou mostrar agora, tá?
Rádio 50, que desejo? F, folhear as rádios.
Vou folhear as rádios para você ver.
Selecione como é certa essa categoria.
Então ele dividiu as rádios por estados e por países. E para cada um desses lugares ele fez um trabalho de garimpagem extraordinário. Por exemplo, vamos ver as rádios que existem no Azerbaijão.
África do Sul, Angolas, Alemanha, Angola, Amazonas, Argélia, Argentina, Armênia, Azerbaijão e Afeganistão.
Todas as rádios da Azerbaijão. Bom, é só uma curiosidade. Na verdade, o trabalho dele não foi captar essas rádios, que a preocupação dele era Brasil. Então eu diria assim, ele não captou todas as rádios brasileiras, mas eu diria que as mais importantes estão aqui. É, e ele fez um trabalho de garimpagem em várias bases de dados, especialmente rádios.com, que é o integrador mais comum de rádios que a gente utiliza aqui no Brasil. Há outros integradores, mas esse é mais conhecido. Vamos ver as rádios do Azerbaijão. Ao uso das informações, exatamente porque a companhia Google vive de anúncios. As informações que são fornecidas pelo projeto das Vox são informações gratuitas. Então, a gente não briga com a Google, a Google sim, ela finge que a gente não existe, certo? Para não ter que brigar com a gente. Né? Mas eles são bem gentis, eles não querem encher o nosso saco. Pelo contrário, são bem receptivos e aí nos... Sempre que a gente precisa de alguma informação, eles nos cedem sem nenhuma confusão. Tá? Então, vamos perguntar para o Google. Onde fica o Azerbaijão? Então, vamos lá?
Dos Vox, o que você deseja? R, G, Acesso rápido ao Google, versão
3.0.
Abrindo comunicação com o Google. Comunicação com o Google não foi estabelecido. Até a próxima, pessoal.
Nossa,
Jorge. Por que aconteceu isso? Porque essa semana o Google impôs novas políticas de restrição e nós ainda não negociamos com eles. Entendeu? Então, momentaneamente, o acesso ao Google está bloqueado. Momentaneamente, até a gente reiniciar as nossas negociações para que a gente utilize sem pagar. Provavelmente a gente vai conseguir daqui a alguns dias. Só queria mostrar isso para vocês não acharem que as coisas acontecem de forma automática. Não é assim. Tudo exige negociação, tudo exige que a gente trabalhe de forma invisível para que as informações sejam disponibilizadas, digamos, o mais rapidamente possível. Provavelmente daqui a 2 ou 3 dias a comunicação com o Google, espero, esteja estabelecida normalmente. Queridos amigos, há outras coisas que deveriam ser mostradas hoje, mas a gente está lançando algumas coisas nos próximos dias. Uma coisa importante que a gente vai demonstrar na semana que vem, na Feira Reconecta, em Vitória, que é o Harmony Vox.
É verdade!
Tá. O Harmony Vox é um programa que está sendo terminado e ele permite que você pegue uma cifra do Cifra Clube ou dessas companhias que põem cifras de violão na internet.
Gente, olha a conversa paralela.
E você edite essa cifra para que ela possa tocar no computador. A partir da cifra, o computador toca. Você tem que fazer uns ajustes, não é imediato não. Tá? Então a gente está, digamos assim, iniciando os testes. A gente vai demonstrar na Feira Reconecta, que vai ser transmitida pela Rádio Web também. Vale a pena vocês darem uma escutada, que vai ser um programa que vai ser lançado lá na cidade de Vitória, daqui a mais ou menos uma semana. Tá?
Professor,
oi.
Professor, para quem quiser ir lá, é no Shopping Boulevard, na cidade de Vila Velha, Espírito Santo.
Isso, Shopping Boulevard, Vila Velha, no Espírito Santo, tá certo? É Feira Reconecta. Não sei se é que não é. Evento Reconecta, né? Como é o nome certinho, para não falar besteira aqui.
Professor,
que eu saiba, não, isso é uma obra que está sendo organizada por
entidades do
Santo e o responsável.
Um colega meu lá de Caxias, que vai
a Baúza.
Eu vou pedir para ele trazer as novidades do lado dessa vez. Tem que sair.
Quais são os dias, professor?
O problema é dinheiro, cara. Isso é complicado. E é longe, né?
Peraí, é melhor chamar o microfone, né?
É
muito lugar que Acorda, Michel, você está dormindo, cara.
Professor, Juliana de Curitiba,
daqui a poucos dias liberando para usuários seletos, né, a versão alfa, que é essa versão que tem aqui na minha máquina, corrigidos alguns pequenos problemas, né? Então a versão alfa vai ser distribuída para usuários mais afoitos e provavelmente no final de setembro, início de outubro, provavelmente a gente vai estar com a versão beta sendo disponibilizada. A versão oficial
Ela ainda demora, talvez, uns 2 a 3 meses para sair. Versão 6.0 oficial. Mas a beta vai estar funcionando aí em poucas semanas. Tá? Perdão, não entendi bem. Presente de Natal? É, pode ser. Pode ser. Não, mas olha só, quem está com esse afã de ter acesso à versão, a minha sugestão é que pegue a versão beta, tá? Que vai estar daqui a poucos dias, aí você já vai ter uma boa ideia.
Sim.
A diferença da versão.
Aqui no auditório tem alguma Vera Luz que é canequim? Ela está sendo chamada na recepção do hotel. Deve ser Panegali.
Bom, só para deixar bem claro, qual é a diferença de uma versão beta para uma versão oficial? A versão beta é uma versão que está quase pronta, que tem, digamos, a maioria das suas características implementadas, mas que pode conter pequenas falhas. A versão oficial se supõe que é uma versão que não tem falhas. Eu não tenho muita estudante.
Bom dia a todos. Osmar de Londrina. Eu queria fazer uma pergunta assim. Todas essas mudanças que eu mandei, vai ser no 6.0. Não tem nada agora nesse último agora.
A versão última que está sendo disponibilizada na internet é 5.1.
Obrigado.
5.1, né? É, 5.1. É a versão que está atualmente. E não tem essas características que nós estamos mostrando aqui. Tudo que está demonstrado aqui é relativo à versão.
Giovanni, está dando esse barulho? 5, que você tem frente à caixa.
Tá. Agora, é claro que. A gente disponibilizou, a gente sabe que as pessoas têm muita curiosidade dessa questão do podcast.
Levanta a mão, tá?
Então, mesmo antes do lançamento da versão 6.0, as pessoas, por exemplo, queria usar o Vox News, como é que eu faço? Pode fazer uma atualização específica. Não sei se vocês sabem fazer essa atualização.
Dos Vox, o que você deseja?
Vamos imaginar que você queira fazer uma atualização do Vox News, tá? Então você aperta. Isso existe desde a versão 4, tá? Muita gente não sabe. Mas como é que se atualiza o Dos Vox? Mas não atualizar o Dos Vox inteiro, atualizar o programa.
Dos Vox, o que você deseja?
Bom, a opção é C de configuração, A de atualização,
CAP.
CAP. Configuração A. Atualização B. Informe o nome do programa ou selecione com as setas.
Então vamos imaginar que eu quero atualizar o programa Vox News. Aí eu marco aqui.
V-O-X-N-E-W-F. Deseja atualizar o programa? Você diz sim ou não? R. Baixando.
Aí ele.
Extraindo o arquivo zip. Arquivo extraído com sucesso. O programa foi atualizado. Dos Vox. O que você deseja?
É assim que se atualiza Dos Vox. Bom, isso já existe há muito tempo, porque as pessoas não sabem que é assim. Agora, tem um detalhe que isso eu tenho que falar. Muitos programas têm bases de dados específicas. Por exemplo, Rádio 50, Vox News.
É muita novidade, né, gente? Vamos ficar as conversas paralelas.
Então, a pessoa quer atualizar, por exemplo, o Vox News, é que ela está atualizando também a base de dados. Quando ela traz o Vox News, ela traz o Vox News e traz a base de dados. Mas ela não atualiza a base de dados. Por que ela não faz isso?
Porque às vezes as pessoas têm as suas próprias bases de dados e não querem atualizar com a base de dados oficial. Então, todo programa que tem isso tem uma opção interna que a gente chama de atualização por arquivo. Então, por exemplo, Vox News, RV, RI.
Qual a letra do programa de... Não existe programa registrado com essa letra. Tecle F1 para ajuda ou ESC para cancelar. Dos Vox, o que você deseja?
Vox News, RI, Vox News, RI.
RI.
Esses arquivos de atualização são jogados sempre na mesma pasta, que é a pasta Winvox. Então, qual é o nome do arquivo que contém as mudanças? É raiz Winvox.
W I N V
X.
Raiz.
E aí a gente coloca o nome do programa. Qual é o nome do programa?
Vox News.
Vox News.
V O X N E W F.
E qual é que é o nome da
Atu.
Atu.
A. T. U. Deseja modificar itens anteriormente criados?
Posso passar fogo na base anterior?
Pode.
Ok. Qual a sua opção?
Pronto. Sumiu sua base antiga, passou a valer nova. Não é assim, não. Ele, na verdade, tenta aproveitar o que der. Se, por exemplo, você colocou lá na atualização da rádio a rádio Piripopó, que não vem na atualização oficial, ele não destrói a rádio Piripopó. Mas, por exemplo, as rádios Rádio Globo está sempre mudando de endereço, tá? Então essa é a ideia, entendeu? Queridos, quanta coisa, né?
Graças a Deus.
Para a gente concluir, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir só para o Júlio falar um pouquinho sobre a questão da linha Braille. Tá? A linha Braille, eu sinceramente, eu nunca dei muita força a isso. O número de linhas Braille que existem no Brasil é relativamente pequeno. Mas, recentemente, as pessoas cegas têm tido entrada em cursos de matemática, cursos de física, cursos de etc, etc, etc. E aí o Braille é muito importante. Então, existem algumas linhas Braille que são razoavelmente acessíveis. Eu estou aqui na minha frente, para quem enxerga, com uma linha Braille Fox 80. Essa linha Braille não é minha, ela está emprestada para o projeto pelo Instituto Benjamin Constant. Você sabe qual é o preço dessa linha aqui? R$32.000.
Eu ia falar 10 mil?
Então,
o preço excessivo desse equipamento nunca me deu vontade de fazer adaptações para o Dos Vox. Bom, mas existem várias dessas linhas que são... existem em algumas escolas, as grandes instituições. E recentemente tem aparecido umas linhas mais baratas. Na faixa de... Não, Suzy, na faixa de quanto?
6.000.
A Suzy usa uma linha...
A minha é uma Edge 40, está em torno de 11 mil, mas a OBT 20 são 20 células, custa 6 mil.
Eu só tenho um problema.
No Brasil.
É,
Não, a ordem de vídeo não é só porque é pouca célula.
Não, mas é mais acesso.
Ela não é boa para informática.
Não, não é questão de qualidade não, Joana. A questão é que praticidade para determinadas finalidades, o número adequado
de células é maior.
Não é questão, não estou falando contra a linha, não, mas isso. Então, assim, para as finalidades que a gente está direcionando, tá? Eu estou falando de linhas de 40 células. Não é isso, não. Não, pelo contrário, se eu achasse que vocês, eu nem estava falando nisso.
Uma linha de 20 células já tem perfeitamente a leitura do contato.
Estou falando da área da informática.
Também.
Matemática.
Porque tem as linhas, tem programas, elas são maiores que...
Gente, vocês têm que trabalhar com isso seriamente, porque existe muita gente no Brasil
de ansiedade. Ô, João, deixa eu te falar. Nós não estamos querendo inibir nenhum tipo de linha Braille, não é isso. Eu só estou dizendo o seguinte, nós estamos fazendo desenvolvimento, a nossa, por que, que nós estamos entrando no suporte à linha Braille? Porque nós temos um objetivo específico, que é a matemática, entendeu? E aí uma fórmula matemática que é utilizada em nível superior não tem menos de 40 letras.
Borges, eu queria fazer um alerta sobre a matemática, exatamente sobre ela.
Eu quero um microfone. Gente, desculpa, porque esse assunto é muito caro para mim, tá? A matemática, as linhas Braille, elas têm ainda um gargalo. Por quê? As grafias Braille, elas foram pensadas para o Braille de papel.
Sim.
E as linhas Braille, elas se utilizam do Braille de computador. Então, inclusive, a Orbit 20 é uma das que reproduz realmente tanto os sinais no Braille em papel quanto no Braille em computador. Mas, como há muitas marcas de linha Braille, o Braille matemático dá muita confusão. Por exemplo, o sinal de dividir na Edge é um, na Orbit é outro, e assim vai. É uma questão seríssima que tem que ser enfrentada pelos desenvolvedores e pelas comissões de Braille. Porque as grafias Braille, elas foram feitas para o Braille de papel. E para finalizar, o Dorsox dá um salto muito grande quando ele pensa na conexão do leitor com a linha Braille. Porque existem muitas pessoas no Brasil usando linhas Braille. Eu estou num grupo de usuários de linha Braille que já está perto dos 100 usuários. Agora vocês imaginem quantas pessoas não estão fora desse grupo que usa linha Braille. Então eu parabenizo, inclusive, o Dos Voz, que o grupo Linha Braille me pediu para trazer esse apelo para cá, mas a matemática nas linhas Braille, quando se trata de matemática pura, que vai usar lambda, pi, aqueles sinais mais comuns, tudo bem. Mas há sinais matemáticos que estão na grafia Braille e que as linhas não conseguem reproduzir. Ok? Obrigada.
Pela manifestação tão importante que você trouxe para a gente. E queria falar para vocês sobre uma questão metodológica. Essa é uma conversa para ter, digamos, particular.
Espera aí que você ainda vai fazer a pergunta.
Que eu acho que houve algumas decisões erradas pelas comissões que implantaram o Braille Matemático no Brasil, que escolheram um modelo espanhol. E ao fazer isso, tiraram a possibilidade prática, pragmática,
do ensino de Braille, utilizando as informações de Braille que estão na internet, cuja maioria vem dos Estados Unidos. Portanto, o Braille espanhol é diferente do Braille americano, o que causa uma imensa quantidade de problemas, inclusive esse que você citou. Então, nós, do projeto das Vozes, nessa ideia de trazer a matemática para as pessoas cegas, nós criamos uma alternativa que foge da questão das diferenças de Braille e matemática no país A, B ou C ou D. Tá? O Braille japonês é de um jeito, o Braille americano é de outro, o Braille dinamarquês é de outro, o Braille espanhol é de outro e o Braille brasileiro é de outro. Tá? Infelizmente, essa falta de padronização do Braille matemático é uma razão, na minha opinião, do atraso do desenvolvimento de muitas pessoas cegas nessa área. Tá? Isso é uma questão histórica. Agora, eu não quero entrar muito nesse detalhe, eu quero falar sobre as questões da nossa opção. Tá? Quando nós começamos a trabalhar com essas questões, nós tínhamos uma dúvida muito grande. A primeira intenção nossa ao trabalhar com o Patrick foi adotar o Braille brasileiro. Tá? E nós descobrimos que o Patrick conhecia um basicão do Braille brasileiro. Basicão mesmo. Mais, menos, vezes e umas 10 outras simbologias. Simbologia avançada, nem pensar. Aí fomos no Benjamin Constant. E lá também descobrimos que, infelizmente, pouca gente conhece a grafia avançada de Braille para delta, pi, lambda, etc., gregos, bom, etc. E aí, qual foi a opção que nós tivemos? A solução que nós tivemos, não, ela foge no computador das conexões triviais e históricas de Braille. Nós adotamos um código chamado ASCII-MAT. ASCII-MAT é um código textual. Então, se você quiser, por exemplo, escrever raiz quadrada em ASCII-MAT, você não escreve um símbolo específico de raiz quadrada. Você escreve um conjunto de letras internacionalmente conhecido, que é SQRT. E SQRT em Braille é SQRT em qualquer Braille de qualquer lugar do mundo. Tá? Ah, mas tem questão de parênteses, tem questões menores envolvidas. Tá? Agora, ao trabalhar com ASCII-MAT, a gente está optando por trabalhar com o Braille textual para matemática, entendeu, Joana? Não é o Braille matemático, é o Braille textual, que é muito conhecido no Brasil. Então a gente escreve matemática utilizando o Braille textual. Não, a gente não escreve mais, não. Mais tem 5 para mais, vezes tem 5 para vezes. Mas raiz quadrada, delta, pi, a gente escreve D é TA, é delta, pi é PI, e assim por diante. Integral é INT. Isso foi comprovado com os nossos alunos que isso produz um bom resultado. E isso permite que você ensine matemática computacional para cegos e videntes da mesma classe. Entendeu, Joana? A gente ensina o cego a escrever matemática em ASCII-MAT. E ensina o vidente a escrever matemática em ASCII-MAT, a mesma linguagem. A gente pega um cego, coloca no computador, do lado dele tem um vidente. E ambos estão compartilhando a mesma linguagem. Só que o vidente tem uma vantagem. O vidente, ele vê, além de ASCII-MAT, ele vê também aqueles desenhinhos de matemática. A integral é uma cobrinha, o delta é um triângulozinho, gradiente é bom, e assim por diante. O vidente vê também, o vidente vê os dois. O vidente vê a ASCII-MAT, que é o que o cego escuta, ou vê, ou braille, na linha braille. E o vidente, além de ver, ele vê também as cobrinhas, os triângulos, que são os símbolos matemáticos. É uma questão de abordagem metodológica. Agora, isso aí é uma decisão nossa. E a gente não quer, com isso, forçar a barra de ninguém.
O que nós queremos, na verdade, e aí isso é muito importante, é que isso seja estudado seriamente pelas comissões de representação do Braille. Se é para a gente criar um outro padrão, um padrão mais universal, que a gente tenha um selo da Comissão Brasileira do Braille, por exemplo, dizendo, olha, a gente estudou e viu que esses casos não podem usar assim, tem que fazer diferente. Então, mas aí precisa de técnicos em Braille, precisa de pessoas que conheçam profundamente a representação Braille para dar opinião. O que nós estamos nos preocupando nesse momento é nos aproximar do problema, entendeu, João? A gente pode estar se aproximando de forma equivocada, mas eu acho que não é muito. Por quê? Porque a gente já comprovou com o Patrick, a gente já comprovou com o Joãozinho, a gente já botou o amigo do Joãozinho, que é vidente, trabalhando com o Joãozinho, e o professor do Joãozinho, que não entende porra nenhuma de Braille, passando exercício para o Joãozinho e para o Patrick, e eles fazendo exercício e devolvendo pela internet as suas respostas, e tem funcionado. Entendeu? Ô, Jonathan, tá vendo? A gente não está fazendo uma coisa muito ortodoxa. Tá? Mas eu diria que para as nossas necessidades lá na universidade, tem funcionado. Pode ser objeto de crítica? Claro. Claro que pode ser ruim. Pode ser uma bosta. Pode. Tá? Mas vamos discutir isso num fórum um pouco mais avançado. Entendeu, Jonathan? Eu acho que é muito importante esse assunto ser levado às pessoas que têm linha Braille, que experimentem, vamos ver como é que isso funciona. E agora, com relação ao número 20, eu acredito muito em você, tenho um respeito enorme por você. Se você está me dizendo que 20 está certo, eu vou tentar conseguir uma linha de 20 letras, porque eu não tenho como comprar, eu tenho que emprestar para alguém. E botar ela na PJ para o Patrick usar. E ver o que o Patrick acha. Olha só, visualmente é uma coisa, na Tchan é outra. Então, só um cego pode dizer se está bom ou se não está. E aí tem que botar realmente uma pessoa cega. E provavelmente o software deve ser adaptado de alguma maneira para dar um suporte conveniente a essas limitações.
Uma linha de 80
existe muito esforço. Joana? Oi, Júlio. Deixa eu complementar a resposta do professor. Tá? Todas as linhas Braille, talvez você saiba disso, né? Se ela tem 20 células da linha maior, tem as teclas lá que você vai deslizando. Pois é, se você consegue desenvoltura para usar linha Braille com 20 células e linhas maiores.
Tem as setas, você vai descendo.
Oi? Alô?
Não, fui eu estou dizendo a ela que você falou as setas que vão descendo.
Uma seta para o lado, você, como se fosse a seta para o lado, você vai andando pela linha que não caberia ali, aí você vai navegando por aquela linha.
Quer dizer, não, ela vai descendo.
Ela tem que descer. Não, a linha, eu estou falando da Focus 80 que funciona do jeito. Eu quero dizer o seguinte: se você consegue usar a linha branca de 20 com as teclas lá, o teclado, as funções que a linha branca de 20 te proporciona, o DOSBox vai incorporar isso. Se a gente tiver as linhas Braille, o nosso poder, para a gente estudar e implementar tudo que ela faz, todas as linhas vão ser configuradas e o DOSBox vai trabalhar com todas as linhas. Então, assim, se um usuário prefere um modelo, o outro usuário prefere outro, está tranquilo, o DOSBox vai trabalhar com todas elas. Inclusive, se a padronização da matemática, sei lá, se o código Braille já for definido lá na tabela, o DOSBox vai falar, essa linha Braille, para escrever esse caractere, essa célula Braille, o código tem que ser esse, para aquela outra tem que ser aquele. Mas todas as linhas Braille, dependendo da linha Braille, o que vai sair nas células é sempre o mesmo, vai ser tudo compatibilizado. Não vai ter diferença. O DOSBox vai começar com cada linha Braille de forma apropriada para mim. Se trocou a linha Braille, o que vai sair é a mesma coisa. Ok?
Desculpe, esse assunto da linha branca está dando muito pano para a manga. Talvez até porque tem que dar mesmo, né? Um detalhe, infelizmente, que acontece, e aí eu tenho que sentir um pouco de tristeza, é que, infelizmente, não existe uma padronização de ligação das linhas aos computadores. Cada linha Braille faz um jeito. Tá? Não, é assim. Não, isso foi resolvido com engenharia reversa, que eu já vi o código da NVDA.
Não, mas assim, eu não quero saber como
força.
Ele
não
conecta com todas as
linhas. Pois é, o que acontece? Dentro do NVDA, você não tem uma rotina única de acesso. Cada linha Braille tem a sua rotina específica. Não, tem vários drivers dentro dele. Inclusive, eu estava frequentando a lista de discussão do NVDA e o cara reclamando que o...
Ele já tem um menu
que linha Braille. Eu sei, minha amiga, eu sei que ele tem. Tá. Eu sempre tenho. Só que isso foi sendo montado ao longo do tempo.
É só
você estar apaixonado. Sim. Eu sempre tenho. Só que isso foi programado lá dentro. E não é um programa único. Olha só, deixa eu te explicar uma forma diferente. Se eu quero pegar o Gasvox e quero ligar numa impressora A, B, C ou D, só tem uma rotina. E o Windows fornece para você esse transporte. No caso de linha Braille, não existe. O Windows não dá, não tem um driver. Quem tem um driver é o programa. O NVDA tem N drivers para cada uma das linhas Braille. Entendeu? Então, o que eu tenho que fazer no Gasvox? Eu tenho que pegar o NVDA, tenho que abrir o NVDA, tenho que ver cada uma das linhas que o NVDA suporta e fazer uma engenharia reversa.
Ele está correto, João. Ele está dizendo que no NVDA tem os drives das linhas. Aí você escolhe a linha que você usa e só funciona se tiver o drive dela instalado no NVDA.
E o driver é específico para o NVDA, não posso aproveitar para as outras.
Mas todo equipamento tecnológico precisa dos seus drives.
Então, olha só, o que eu estou falando.
É isso que ele está falando, que o Gasvox tem só uma rotina.
Não é isso, mano.
É integração.
Mas hoje eu não estou fazendo uma informação em nada
disso.
Quando você compra uma impressora, olha só.
Mas tem que saber.
Eu não estou dizendo nada disso. Você quer usar com o NVDA? Ótimo! O que eu estou dizendo é que não existe rotina padronizada. Infelizmente, para a linha Braille não existe rotina padronizada. Eu vou ter que criar cada uma delas, é só isso que eu estou falando. Isso é um trabalho da
Braille.
Bom, eu acho que esse assunto já.
Já deu.
Olha só, então, que bom, eu gosto dessas discussões. O que eu queria dizer é um esforço grande que a gente está fazendo, e esse esforço, infelizmente, a gente está com uma dificuldade que eu já ontem mencionei. Todo o nosso esforço de trazer programadores para o projeto agora conta com uma limitação grande, que é o seguinte: a gente se resolveu na televisão, não temos mais dinheiro para bolsistas no governo federal. Vocês sabem disso, estudar no Jornal Nacional. Então nós temos que trabalhar com um grupo muito pequeno de pessoas. Tá? E esse grupo muito pequeno, infelizmente, tem N coisas para fazer. Certo? Então a gente tem que se
dividir.
Eu só queria então agradecer a vocês pela paciência. Tá? Agora, o Suzy me perguntou se vai abrir para perguntas agora.
você não, 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 tem alguém que quer fazer uma pergunta, porque depois a gente entra no nome.
Giovanni, fala do seu local, seu nome e local.
Bom dia a todos. Giovanni Pereira, de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu queria voltar ali no Vox News sobre os podcasts, né? Como é que a gente faz, que nem, eu estou em casa e eu quero incluir lá no Vox News um podcast. Eu sei que no Rádio 50 eu tenho que entrar lá no radios.com e pegar o stream da rádio. Para os podcasts, é algo parecido com isso?
Exatamente.
Obrigado.
É a mesma coisa. Você tem uma opção. Você vai...
É. Fala, letra N. Vox News, versão 2.0. Qual opção? N, navegar.
Aí você tem as mesmas opções que você tem no outro.
É. Editar uma categoria. E incluir item em uma categoria.
Mesma coisa. Você vai ter que saber qual é o endereço do RSS e vai incluir aqui, tá certo?
O endereço.
É a mesma coisa, igualzinho o Rádio 50.
Transvox, o que você deseja?
Olá, bom dia a todos. Eu sou o Patrick, do Paraná, Foz do Iguaçu. Gostaria de saber se no Vox Club, na versão dos Vox 6.0, terá a possibilidade de eu fazer login na conta do Google para ter os meus canais do YouTube.
Algo tão complexo de fazer isso.
Nesse momento, não. Mas a gente sabe que isso é muito importante. Tá? Por que não imediatamente? Porque para você ter acesso a essas informações, você tem que pagar. Tá? E a gente está negociando para ver se a gente consegue isso de forma gratuita. Tá? A gente poder usar isso sem pagar. Tá? Mas, então, no momento, não. No momento, não existe essa possibilidade.
Mais alguém quer fazer pergunta?
Tudo bem, agora você vai ficar famoso.
Quem?
Maria do Carmo, aqui de Curitiba, mais precisamente Pinhais, né? Porque quem não sabe bem, Pinhais é a região metropolitana. Então, a minha pergunta é muito simples, só que eu estou tão desatualizada na informática, por isso mesmo que eu vim aqui. É o seguinte, eu vi que o Antônio falou mais de uma vez a palavra criptografia e eu já ouvi também na WhatsApp essa palavra. E eu não sei exatamente o que é criptografia. Poderia explicar melhor? Obrigada.
A Daniela quer responder.
Bom, a criptografia é uma forma de você proteger os seus dados. Então, nós enviamos cada vez mais informações, arquivos, áudios, seja lá qual mídia seja. E essas informações, elas precisam ser protegidas para que hackers não invadam esses dados e peguem os seus dados para usar de forma indevida.
Para você entender um pouco melhor, você pega o texto que você tem e faz uma substituição. Essa é a forma mais simples de criptografia e a mais fácil de quebrar. E vamos imaginar... Não houve uma criptografia aí. Não tem pra...
Foi você, Giovanni?
Não.
Ele já, foi você?
Vamos imaginar que você... Vamos imaginar que você cria uma regra bem simples de criptografia que faz o seguinte: toda vez que você encontrar a letra A, você substitui pela letra I. E toda vez que a gente encontrar a letra I, a gente substitui pela letra A. Entendeu? Troca o I pelo A e o I pelo I. Então, se eu quisesse escrever papai, como é que ficaria?
Pipia.
Então, quem recebesse a informação ia receber uma informação que parecia pipia. Mas, na verdade, se você conhece a regra, você consegue
criar um retorno descriptografado, voltar ao original. É claro que essa forma de criptografia é muito simples. Tá? As formas de criptografia que existem na atualidade, elas são extremamente complexas e mesmo havendo um supercomputador funcionando 1 milhão de anos, ele não conseguiria adivinhar o que tem ali, a não ser que ele soubesse qual é a chave de criptografia. Tá, olha só, desculpe os especialistas em criptografia por eu ter dado um exemplo tão bobo, tá? Mas é para a pessoa entender assim, de forma clara. Tá? Criptografia normalmente não é feita por pessoas. Você escreve a sua senha e essa sua senha vai ter que fluir pelos fios e esses fios vão chegar até o banco. Agora você imagina que você tem um espião que liga um fiozinho lá na sua saída, um hacker que fica ali capturando o que você escreveu. Então, o que você faz? Você digita a sua senha. Antes de botar a informação no fio, existe uma criptografia. E aí, o que flui de um lado para o outro são dados modificados que vão ser só descodificados lá do outro lado. Ou decodificados lá do outro lado.
Professor,
consegui entender?
Professor, queria só fazer uma breve
explicação. É, microfone, né? Sim. Ah, tem uma pessoa na frente, você pode esperar um pouquinho? Pode falar.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Me chamo Leonardo, tenho 16 anos e sou de Foz do Iguaçu, Paraná. É.
16 anos?
Bom, minha dúvida é o seguinte, com relação à integração de podcasts, né? Eu gostaria de me voluntariar para isso, não sei se existe...
Uma sugestão. Nós, normalmente essas questões de voluntariado, elas são, digamos assim, pactuadas através das nossas listas, VoxDev, das VoxL. Então você, através dessas listas, fala assim, olha, eu sou um integrador e vou mandar para quem quiser só escrever para mim, ou vou botar na lista, vou fazer qualquer coisa com a sua integração. Tá? Você tem que avisar para as pessoas poderem usufruir do trabalho que você vai fazer. Tá? É só isso. O projeto das Vox, ele não se mete nisso. O projeto das Vox só aplaude.
O colega, eu ia fazer um comentário.
Fala aí, fala seu pai, seu.
Bom dia, pessoal, mais uma vez. Antônio Márcio da Silva, Marcinho, Rio. Eu só queria só fazer um breve complemento em relação à criptografia. Há alguns, por volta de 2017 para 2018, vocês ficaram sabendo que os sistemas aqui no Brasil e no mundo pararam. Né? Esses sistemas, eles foram introduzidos um vírus, né, especificamente, que a gente chama de ransomware. E o que é que acontece? Esse vírus, ele foi infectado nos computadores e, através dessa contaminação, criou-se uma criptografia, ou seja, uma chave, aonde, para você ter os seus dados resgatados de volta, você teria que pagar um resgate para os hackers. E isso, através desse vírus, ele fez essa combinação e só eles que tinham acesso. Então, muitos dados foram perdidos e empresas grandes, até multinacionais e mundiais, perderam muito dinheiro porque não tinham backup dessas informações. Então, é uma coisa que qualquer um de nós podemos estar sujeitos. Por isso, é interessante a gente fazer sempre um backup, uma cópia dos nossos arquivos.
Olha como é esse paralelo, gente.
Porque quando esses dados são criptografados, ou seja, quando são de uma forma tirado de nós e a gente não tem acesso a essa chave, a gente pode acabar perdendo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia na internet a gente tem muito alvo fácil. E aí o que acontece? Se a gente não tem um backup das nossas informações, como essas empresas, não tiveram, a gente pode acabar perdendo e o hacker ele vai criptografar. Agora eu quero dizer, quero dar uma notícia muito boa para vocês. É, em 2017 para 2018, eu fiz um curso pela ABSI, Associação Brasileira de Segurança na Internet, onde fui considerado o primeiro, agora deixa eu só fazer uma dela aqui, que o hacker, ele não é, não existe hacker mal nem hacker bom. O que acontece, existe o hacker ético e o hacker não ético. O hacker ético é aquele que cuida da segurança da empresa, da segurança do site, para que o hacker não ético possa invadir. Em 2017 para 2018 eu fiz um curso pela ABSI, onde fui o primeiro cego do Brasil a ter um certificado de falhas de segurança, que a gente chama de playtest, que é o teste de invasão, para prevenir que essas empresas, os sites, a gente gera um relatório informando para a empresa, olha, se você não fizer isso ou aquilo, você pode ser invadido. E esse ano agora eu pretendo fazer outro curso, que é da Escola Técnica de TI, onde será um curso de cibersegurança, primeiro curso no Brasil, onde provavelmente serei a primeira pessoa cega do Brasil a ter formação para proteger os dados de pessoas e de empresas contra a hacker. Então, eu estou muito feliz e tudo isso foi graças ao Dosvox lá atrás, quando eu comecei, e é graças ao Dosvox que as minhas conquistas e a conquista de muitos aqui têm sucesso. Então, desculpem.
Ajuda os vós. A 16 não nos venceu o coração.